No Brasil e em outros países, há ONGs que atuam contra os zoológicos. Em 2013, o governo de Costa Rica anunciou que não renovará o contrato com a Funda Azul, que mantém os dois zoológicos públicos. E por pressão dos movimentos de direitos dos animais, vão transformar essas instituições em jardins botânicos. Especialistas da área ficaram preocupados com o destino dos animais, que serão soltos ou transferidos, e podem não sobreviver na natureza sozinhos. Para o presidente da SZB, Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, Cláudio Maas, soltar os animais não é tarefa simples, e não há consenso na comunidade científica sobre o assunto. O biólogo explica que as instituições recebem animais de apreensão sem saber suas origens. Por isso, não é aconselhável soltar esses animais em populações diferentes, já que eles podem levar doenças para o novo grupo. Outro problema é que talvez o novo ambiente não tenha suporte para mais animais, podendo gerar competição e mortes. Mercival Francisco, biólogo da Universidade Federal São Carlos, com pesquisas de reprodução em cativeiro, explica alguns desafios que animais soltos podem enfrentar na natureza.
A reintrodução em si é uma ciência à parte. Ela envolve uma série de cuidados. Isso depende muito do grupo de organismos. Então, quando se fala em reintrodução de peixes, répteis e anfíbios, é algo mais simples, né? Porque esses animais, eles não dependem, ou dependem muito menos, de cuidado parental. Então, é muito comum nós vermos, por exemplo, o povoamento de rios e lagos com alevinos, com filhotes de peixes. E é um procedimento simples. O mesmo acontece com répteis e anfíbios. Se você pegar girinos de qualquer espécie de anfíbio e introduzir lá na natureza, eles estão geneticamente programados para sobreviver sozinhos. Já quando se trata de aves e mamíferos, aí fica um pouco mais complicado. Então tem uma série de técnicas que muitas vezes envolve até treinar esses animais a procurarem alimento novamente na natureza, treiná-los a fugir de predadores. Então tudo isso tem que ser feito previamente em cativeiro para que a reintrodução tenha algum sucesso.
Já deu para perceber que as funções dos zoológicos vão além da educação e lazer. Essas instituições também são responsáveis pela conservação e cuidados de várias espécies, pela preservação da natureza, além de pesquisas científicas. Cláudio Maas informa que nos congressos anuais da SZB são inscritos mais de 200 trabalhos.
Os zoológicos, eles trabalham em conjunto com universidades, e esses trabalhos geram desde trabalhos de graduação até teses de mestrado e doutorado, sempre voltados para a questão de bem-estar animal, avanço nas técnicas de manejo, estudo de quesitos nutricionais, estudos relacionados com a questão do público. Inclusive existem vários trabalhos sobre a percepção do público dentro do zoológico. E esses trabalhos, os zoológicos, eles são parceiros das universidades, gerando um grande volume de conhecimento.
Entre as pesquisas realizadas nos bastidores dos zoológicos, tem-se a reprodução em cativeiro, que ajuda na conservação das espécies em extinção, como explica Mercival.
Quando você tem uma espécie que tem um número muito reduzido de indivíduos na natureza, e a gente percebe, né, você tem indícios de que protegê-la naquele ambiente é algo que não seja possível num curto prazo, muitas vezes indica-se trazer essa espécie para o cativeiro, reproduzir em cativeiro para uma futura reintrodução na natureza.
No Brasil, o caso do mico-leão-dourado mostra como o trabalho de conservação favorece as espécies ameaçadas.
Por exemplo, o mico-leão-dourado, aí nos anos 80, que você tinha só 150 animais aproximadamente vivendo em ambiente natural, e foi feito todo um trabalho por zoológicos ao redor do mundo, que até hoje são financiadores de uma ONG chamada Associação Mico-Leão-Dourado, que trabalha com a conservação em situ desses animais, e também vários micos vieram para recompor essa população, que hoje na natureza ela chega a 3.200 animais. Talvez, de 150 a gente passou para 3.200, e através dos recursos, inclusive, que os zoológicos iam para essa associação, hoje eles têm 7 mil hectares de área protegida para o mico-leão.
Mas Mercival explica que ainda existem muitas espécies que dependem 100% do cativeiro para sobreviver, como é o caso das aves ararinha azul e Mutum de Alagoas.
Esses projetos, eles obrigatoriamente têm que ser multidisciplinares, eles têm que envolver diferentes equipes, né? O projeto que nós trabalhamos é o do Mutum de Alagoas. Nesse projeto estão envolvidos os criadores, os donos dos criatórios que desenvolvem a criação em cativeiro, que é um trabalho extremamente intenso, que já dura décadas. Existem equipes que trabalham na área de educação ambiental e na área de criação de unidades de conservação lá no estado de Alagoas, que também fazem um trabalho bastante intenso. A nossa equipe aqui na universidade trabalha com a questão do monitoramento genético desses plantéis, porque normalmente quando uma espécie passa a depender do cativeiro é porque já teve um número de indivíduos muito reduzido. E por conta disso surgem os problemas de ordem genética. Então a genética é algo que tem que ser também manejado bastante de perto para que esses programas tenham algum sucesso.
Cláudio Maas critica iniciativas para soltar animais na natureza, sem conhecimento técnico.
É só importante frisar de novo que realmente os zoológicos, eles são instituições decisivas para que muitas espécies elas tenham uma possibilidade de futuro.